Boa noite, nobres edis, Nelson, Mosca, assessor William, assessora Ana, diretor Márcio, nosso amigo Pedro Pires e a sua esposa do Alvorada do Sol, do Costa Vale, diretamente lá do distrito de Ouro Verde do Piquiri, também aqui presente nesta noite, e também todos que nos acompanham pela televisão legislativa, o nosso muito obrigado aí por estar conosco acompanhando os trabalhos desta Casa de Lei. Antes de iniciarmos a sessão, convido o primeiro secretário e vereador José Lino Milhome, que leia um pedaço da Bíblia Sagrada, uma mensagem.
Romano 12, versículo de 12 a 15. Sede alegre a esperança, paciente na tribulação, perseverante na oração, socorrei a necessidade dos fiéis. Esmerai-vos a prática da hospitalidade. Abençoai os que os perseguem. E abençoai os que não os praguejeis. Alegrai-vos com os que alegram. E chorai com os que choram. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Obrigado, vereador José Heleno Milhome. Com a proteção de Deus e havendo um quórum legal, declaro aberta a 28ª sessão ordinária do primeiro período da terceira sessão legislativa da 14ª Legislatura de 2019. Ata da 27ª Sessão Ordinária do 2º Período Legislativo da 3ª Sessão Legislativa da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Corbélia, que esteve à disposição dos nobres edis, está em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade. Expediente recebido.
Senhor presidente, demais vereadores e todo aqui presente, meu boa noite. Sexta jornada tecnológica do campo, integração, lavoura e pecuária. Diversificação para a sustentabilidade econômica e ambiental. De 11 a 12 de setembro de 2019. E a par, Polo Regional de Pesquisa Oeste.
Fica o convite, então. Quem quiser ir, tem ônibus que vai passar aqui em frente à Câmara Municipal às 13 horas no dia 11.
Corbélia 10 do 9. Aviso de utilidade pública. Interligações da unidade podem interromper abastecimento em Corbélia. A Senepar informa que serão executadas as obras de interligações hidráulicas no reservatório de Corbélia, na terça-feira, dia 10. Os trabalhos que fazem parte do programa de melhoria e ampliação do sistema serão executados das 8 às 12 horas. Por essa razão, pode faltar água em toda a região da cidade. Caminhão-pipa vai auxiliar no abastecimento. A previsão é de que o abastecimento volta à normalidade a partir das 18 horas. Será de forma gradativa. Os trabalhos podem ser cancelados em caso de mau tempo, impossibilidade de execução com segurança, fatores eternos que impeça a realização dos serviços no prazo programado. Problemas operacionais que impactem de forma crítica o sistema de abastecimento ou força maior. Orientações a evitar desperdício. A Senepar conta com a participação de todos. Ângela Maria, gerência de comunicação e marketing da Senepar Cascavel.
Então, esclarecimentos da Sanepar aí, explicando essa situação. Leitura do dia.
PLO 41 de 2019. Entrada 5 de 2019, autor Poder Executivo. Emenda autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operações de crédito com a Agência do Fomento do Paraná S.A. e da Outras Providências. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando cordialmente, caminhemos para apreciações e aprovações desta Casa Legislativa o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operações de crédito com a Agência do Fomento do Paraná S.A. O município de Corbélia necessita das obras de infraestrutura e melhoria em diversos prédios públicos, tais como reforma do terminal rodoviário, reforma do centro cultural, adequações da estrada Comunidade Barra Bonita, Rua do Formigueres, com a pavimentação poliédrica, drenagem pluvial e contestação do leite, construção da UBS do bairro Santa Catarina, base do SAMU e central, esterilizações de materiais, revitalizações do Lago Municipal Primavera, dentre outros através do financiamento no valor de R$2.500.000. Será possível realizar as melhorias para o nosso munícipe. Pelo exposto, submeto ao presente projeto de lei ordinária para apreciações e aprovações dos nobres vereadores desta Casa de Lei, sendo que havia para o momento, prestamos vossos votos de elevada estima e consideração. Giovanni Miguel Ruff Ranatum, Prefeito Municipal. Mensagem. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores. Encaminhamos para a apreciação e aprovação desta Casa Legislativa o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operações de crédito com a Agência de Fomento do Paraná S.A. O município de Corbélia necessita de obras de infraestrutura e melhorias em diversos prédios públicos, tais como as reformas do terminal rodoviário, a reforma do centro cultural, adequação de estrada à comunidade Barra Bonita, Rua do Formigueiro com pavimentação poliédrica, drenagem pluvial. A contenção do leite com sonda UBS do bairro Santa Catarina e base do SAMU. E central de esterilização de materiais e revitalizações ao Lago Municipal Primavera, dentre outros incrementos das destinações a recursos para tais finalidades através do financiamento, melhorais em muitas situações dos nossos munícipes. Destaque-se por oportuno que o financiamento pleiteado através do presente projeto de lei não comprometerá as finanças do município de Corbélia, essa que a capacidade de edipimentos já foi previamente analisado, outro sim. Após autorizações desta Casa Legislativa, a documentação pertinente ao financiamento será encaminhada para a Agência do Fomento Paraná, que autoriza a pactuação definitiva do recebimento dos valores. Salientamos que a Agência do Fomento do Paraná, ordinariamente, não oferece financiamento. Daí, a oportunidade de contratar não pode ser perdida. Pelos repostos submetos, o presente projeto de lei e a apreciação dos nobres edis desta Casa de Lei. Edifício da Prefeitura Municipal do Estado do Paraná. Giovanni Miguel Fenatu, Prefeito Municipal. Súmula, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operações de crédito com agências de fomento do Paraná S.A. e outras previdências. A Câmara Municipal de Corbélia, Estado do Paraná, aprova que o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar com a Agência do Fomento Paraná S.A. operações de crédito no limite de R$ 2.500.000. Parágrafo único. Os valores das operações de crédito estão condicionados à obtenção pela municipalidade e autorizações para que as suas realizações em cumprimento aos dispositivos legais aplicáveis ao endividamento público através das resoluções. Emandas pelo Senado Federal e pela Lei Complementar 101, de 4 de 5 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 2º. Os prazos de amortização da carência do encargo financeiro e outras condições de vencimento, a liquidação da dívida a ser contratada, obedecerão às normas pertinentes estabelecidas pela autoridade monetárias federais, notadamente o que dispõe ao normativo do Senado Federal, bem como norma específica na Agência do Fomento do Paraná S.A. Artigo 3º. O recurso oriundo de operações de crédito autorizado por esta lei serão aplicados em execuções nesse seguinte projeto. Objetos. Construção de unidade básica de saúde, bairro Santa Catarina, R$ 550.000. Reforma e revitalizações do terminal rodoviário, R$ 400.000. Estrada rural comunidade Barra Bonita, pavimentação, R$ 400.000. Pavimentação poliétrica, concentrações de leitos, esgoto e drenagem pluvial, R$ 400.000. Reforma e revitalização do Centro Cultural, R$ 350.000. Construção da base do SAMU e Centro de Esterilizações de Materiais, R$ 350.000. Pavimentação poliétrica e drenagem e adequações da rua Formigueres, R$ 300.000. Revitalização do Lago Municipal Primavera, R$ 150.000. O total de R$ 2.500.000. Artigo 4º. Em garantia de operações de crédito que trata da lei, fica ao Poder Executivo Municipal autorizado a ceder à Agência do Fomento do Paraná S.A. as parcelas que fazem necessárias as cotas parte do imposto sobre operações relativas na circulação de mercadoria do serviço, ICMS, e do Fundo de Participação dos Municípios, FPM, e aos tributos que venha a substituir o montante necessário para amortizar as prestações do principal dos necessários da forma do que venha a ser contratado. Artigo 5º. para garantir o pagamento do principal, atualizado monetariamente, juros, multas e demais encargos financeiros decorrentes de operações referidas nesta lei. O Poder Executivo Municipal poderá outorgar à Agência do Fomento do Paraná S.A. mandato pleno para receber e dar quitações às referidas obrigações financeiras, com os poderes para subestabelecer. Artigo 6º. O prazo e a forma definitiva do pagamento do principal e reajustável, acrescido dos juros e demais encargos, incidentes sobre operações financeiras, obedecido aos limites desta lei, serão estabelecidos pelo Poder Executivo Municipal com a entidade financiadora, conforme alencado o contrato de operações de crédito. Artigo 7º. Anualmente, a partir do exercício financeiro subsequente na contratação de operações de crédito, o orçamento do município conseguirá dotações próprias para amortização do principal e dos acessórios das dívidas contratadas. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data da sua revogada às disposições em contrário. Edifício da Prefeitura Municipal de Corbeira, Estado do Paraná, em 4 de setembro de 2019, 59ª Emancipação Política. Giovanni Miguel Ruf e Anatuf, Prefeito Municipal. Certifica que o presente projeto de lei é despachado para as comissões abaixo identificadas, sendo distribuído para os respectivos relatores.
PLO 041-2019, autor Poder Executivo. Fica despachado para as comissões Justiça e Redação, presidente Chui, José Osnalves, presidente, Luiz Stirmer, membro relator. Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, Zezinho Milhome, presidente, Paulo do Raio X, vice-presidente, relator, Gaúcho da Farmácia, membro. Comissão de Educação, Cultura e Saúde, Paulo do Raio X, presidente, Gaúcho da Farmácia, vice-presidente, relator, Paulinho Zaquente, membro. Comissão de Viações e Obras e Serviços Públicos, Cordeiro, presidente, relator, Luiz Carlos Stirmer, vice-presidente, e Vomil Gronfel Reis, membro. Que despachado, então, para as comissões.
Indicação 64-2019, autoria Eli Stefanello. Indica adequação de estacionamento nas proximidades da APAE. O vereador que subscreve o uso da atribuição constante ao regimento interno dessa Casa de Lei indica. Nos termos do artigo 174 do regimento interno, a presente proposição é ser encaminhada ao senhor prefeito municipal, que gestione junto aos órgãos competentes da administração municipal a possibilidade de viabilizar adequações do estacionamento nas proximidades da APAE, a fim de proporcionar maior agilidade no trânsito e segurança para a população. A justificativa. O vereador justifica que é necessário realizar adequações do estacionamento localizado na proximidade da APAE. Portanto, indica que a rua Lilás, esquina com a rua Lírio, na esquina da Escola Educação Básica Novo Horizonte, APAE de Corbeira, seja viabilizado o estacionamento com vagas na posição diagonal, e na rua Liro, com estacionamento de carro, seja permitido apenas de um lado da via, pois o acesso principal à escola é através na rua Liro, onde há fluxo intenso de veículos, de forma que não comporta estacionamento e transporte escolar. O espaço ocupado pelo passeio público da rua Lilás é amplo e a via menos movimentada. A implantação de estabelecimento em diagonal irá proporcionar maior conforto, bem como segurança, agilidade de trânsito para a população. Eli Stefanello, vereador. Indicação 65-2019, autoria Luiz Carlos Stirmer. Indica que seja realizado o plantio de grama na lateral de toda a estrada que possui calçamento. O vereador que subscreve no uso da atribuição constante do regimento interno dessa Casa de Lei indica, nos termos do artigo 174 do regimento interno, a presente proposições a serem encaminhadas ao senhor prefeito municipal, que gestione junto aos órgãos competentes da administração municipal a possibilidade de viabilizar o plantio de grama nas laterais de toda a estrada que possui calçamento. Justificativa. O vereador justifica que é necessário viabilizar a realizações de plantio de grama na lateral das estradas rurais que possui calçamento com o objetivo de evitar o desgaste das mesmas. E com isso, aumenta a durabilidade das vias que com o intérpretes de tempos de fluxo de veículos pesado acaba degradando. É importante ressaltar que este é um pedido dos agricultores do município que necessita dessa melhoria. Portanto, pede o apoio dos demais vereadores a fim que obtenha aprovações no presente indicações. Luiz Carlos Stirmer, vereador. Indicação 66-2019, autoria Paulo José Borges Cardoso. Indica providência quanto à iluminação pública na via marginal da rodovia BR-369, especial no bairro Alvorada do Sol. O vereador que subscreve o uso da atribuição constante do regimento interno dessa Casa de Lei indica, nos termos do artigo 74 do regimento interno, apresente proposições a serem encaminhadas ao senhor prefeito municipal que gestione junto aos órgãos competentes da administração municipal a possibilidade de instalar iluminação pública na via marginal, rodovia BR-369, especialmente no perímetro do bairro Alvorada do Sol. A justificativa. O vereador justifica que a iluminação pública é essencial. A qualidade de vida da cidade está diretamente ligada à segurança, pois previne a criminalidade. Além disso, estimula o comércio, embeleza áreas urbanas, destaca, valoriza prédios, praças, paisagens, permite melhor aproveitamento nas áreas de lazer. O bairro Alvorada do Sol é separado da área urbana da sede municipal pela rodovia que, após obra da duplicação, acentuou tal separação, uma vez que a população não consegue mais simplesmente atravessar a rodovia antes a elevação da mesma e a instalação de obstáculo para este fim, em prol da segurança de trânsito. Contudo, a população, para acessar a cidade ou retornar às suas casas, se vê obrigado a utilizar o trevo Perosa ou Santa Catarina, sendo que caminhar pela marginal totalmente no escuro, situações que oferecem grande risco de acidente e abre espaço para a criminalidade. Por este motivo, o vereador apresenta apoia o abaixo assinado, providenciado pela população local, que conta com 220 assinatura, situações que demonstra o anseio da localidade em resguardar sua integridade física. Portanto, indica ao senhor prefeito as providências necessárias pelo órgão departamento da estrutura municipal ou pela empresa responsável pela execução das obras duplicadas, a fim de sanar com a maior brevidade possível o problema. Paulo José Borges Cardoso, vereador.
Senhor presidente, eu gostaria que se colocasse na ordem do dia, tendo em vista a urgência aí da situação.
Ninguém se opor, será colocado então na ordem do dia. Também então, os baixos assinados, né, da população, o pessoal está presente aí, 200 e poucas assinaturas.
220.
Passamos para a ordem do dia. Emenda substitutiva.
Ofício 642/2019. Assunto apresenta emenda substitutiva do projeto de lei 024/2019, dispõe sobre implantação do programa de política municipal de saúde pública e da outras providências. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando vossa excelência e todos os ilustres vereadores, venho por meio deste apresentar a presente emenda substitutiva ao projeto de lei 024 de 24 de junho de 2019, sendo o texto ora apresentado, contempla modificações propostas pela comissão desta Casa de Lei, decorrente reunião realizada dia 9 de julho de 2019 com a Secretaria Municipal de Saúde, nas seguintes termos, emenda substitutiva. Dispõe sobre implantação do Programa de Política Municipal de Saúde Pública e da Outras Providências. Artigo 1º. Fica implantado no município de Corbélia o Programa de Atitude Gerando Saúde com a Política Pública Municipal, contendo projeto de relevância à saúde pública, estabelecendo estratégia na área da educação, prevenção e promoção da saúde. Artigo 2º. O Programa Gerando Saúde contém o seguinte projeto estratégico de saúde pública. Inciso 1º, educações permanentes na saúde pública tem o objetivo de execução do projeto que venha contribuir com o crescimento profissional dos trabalhadores da saúde, tendo ênfase no processo de educação em saúde. Inciso 2º, cuidadores tem por objetivo criar um espaço para as pessoas que fazem o trabalho de cuidadores de idoso, acamado domiciliado, receber informações relevantes para o cuidado da população acamada, bem como facilitar trocas de receitas, informações nutricionais, exercício básico para um acamado, viabilizar direito, esclarecer deveres e acompanhar a saúde mental desta pessoa que faz este cuidado. Inciso 3º, o papo da família voltado ao esforço, ao reforço da conscientização da população por meio de intervenções do agente comunitário de saúde vinculada a promoções e prevenção da saúde, especialmente em campanha como Agosto Azul, Outubro Rosa e também desenvolver estratégia no cuidado da saúde mental dessa agente comunitária de saúde. Inciso 4º, planejamento familiar aborda o conteúdo da Lei 9.000, 263, de 12 de janeiro de 1996. É contido na Política Nacional do Planejamento Familiar, implantada em 2007 pelo governo federal, oferecendo 8 métodos contraceptivos pelo SUS, além de venda de anticoncepcionais a preço reduzido nas farmácias populares, abordando temas como a prevenção de gravidez não planejada, gestações de alto risco e promoção do maior intervalo entre os partos, além de viabilizar a avaliação dos pareceres pertinentes para o encaminhamento do método contraceptivo definitivo, vasectomia e laqueadura. Inciso 5º. Peso saudável. Busca abordar a população que se encontra com subpeso, obesidade, bem como a promoção do estilo de vida saudável como estratégia das intervenções benéficas. Inciso 6º. Saúde na escola. Conscientizações alimentar está voltada para a prevenção e construção de uma consciência alimentar do aluno na rede municipal de Corbélia, trabalhando em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação no combate aos fatores com a obesidade e desnutrição infantil. O inciso 7º. Postura na escola. Tem por objetivo desenvolver avaliação e conscientização da população escolar em relação aos cuidados com a postura e prevenção no desvio posturais e com a educando de 11 a 17 anos. Identificamos com algum distúrbio postural, desenvolver grupos de reeducação postural. Inciso 8º. Atenção integral da saúde à população do campo com o objetivo de promover o atendimento multiprofissional à população moradora da comunidade rurais, garantindo acesso ao serviço de saúde com resolutividade, qualidade e humanização. Inciso 9º. Acupuntura para todos, prática intensiva e complementares, vem ao encontro da execução do serviço com foco na medicina tradicional chinesa, mais um especificante e acupunturas, executando também auriloterapia, ventosaterapia, todos os componentes da prática intensiva e complementares. Inciso 10. Maria da Penha, acompanhamento da vítima dos agressores visa atender uma demanda de origem do Ministério Público do Paraná, promovendo tratamentos, orientações psicológicas e assistência social, além do curso de contenção de raiva e agressividade para o autor da violência familiar. Inciso 11. Mãe Corbelense, vem ao encontro da política estadual da rede Mãe Paranaense, ao qual propõe a organização de atenção materno-infantil nas ações do período pré-natal e pré-upério. Inciso 12. Nubli Babies. Alimentação saudável tem o intuito de incentivar e apoiar a prática de aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade, bem como orientar e estimular a prática de formação de um hábito alimentar saudável para a criança até os 2 anos de idade. Inciso 13. Puerperas tem o objetivo de estabelecer atendimento coletivo e bebê de até 6 meses, onde viabilizar um espaço que as mulheres acolham. Acolhidas recebem orientações práticas emocionais, como lidar com o desafio desta fase. Também instruções de como realizar uma amamentação adequada e orientações em relação aos direitos e dever adequado cidadão. Inciso 14. Banho de balde, também denominado no banho ou furos destinados aos bebês por meio de orientação de pais para a realização do procedimento, a qual utiliza um balde, água morna e muito cuidado a técnica utilizada em UTIs neonatal e ajuda a alta precoce do bebê prematuros, bem como utilizando os termos atendendo a propriedades terapêuticas, proporcionando relaxamentos aos bebês. Inciso 15. alongando a via atividade de alongamento do ar livre, utilizando espaço público como parques, academia do ar livre, realizando exercício da modalidade, alongamento muscular, orientações aos profissionais qualificados em nível de baixa intensidade, favorecendo a prevenção de doenças osteomusculares, bem como auxiliar no tratamento de outras patologias, além de incentivar a consciência social. Inciso 16. Corbelia sem dor. Desenvolver grupo terapêutico com a... se presta aos pacientes que se realizam tratamento fisioterapêutico para dor de origem osteomusculares, digestiva e não estão no período de crises alérgicas, sendo o distúrbio alérgico perdures por mais de 90 dias da mesma região. Cor crônica, levando às considerações e articulações do joelho, coluna e ombro. Inciso 17. Hiperdia. Hipertenso diabético, realizar acompanhamentos dos pacientes portadores dessa doença crônica, acompanhando as trocas de receita médica mensalmente. 18. Inciso 18. Saudade mental tem o objetivo de realizar as devidas atrificações de risco em saúde mental de forma periódica de todos os pacientes, encarando com o público na saúde mental na unidade básica de saúde, assim realizar atendimento coletivo de acordo com o grau de risco dessa população, detectando e alterando crenças, comportamentos, pensamentos, sentimentos disfuncionais que restringem atividades sociais, pessoais e profissionais, modificando ou melhorando assim sua qualidade de vida. Inciso 19. Independência ter o objetivo de viabilizar o tratamento de longa duração, meio de manejo e assistência e regulações do leito que a Central de Curitiba disponibiliza para o paciente que dependência química, álcool ou outras drogas. Transtornos psiquiátricos, onde for identificada a necessidade do internamento, também possibilitar acompanhamento psicossocial com os familiares do paciente internado e proporcionar uma visita de um familiar ao local de internamento a cada 45 dias. Inciso 20. Tabagismo realizado conforme prerrogativa de oferta do Ministério de Saúde, em que forma um grupo terapêutico com limite de 15 participantes fumantes, sendo que os encontros são liderados por um profissional da área da psicologia e também a participação de um profissional farmacêutico e um médico ao longo de todo o tratamento. Inciso 21. Melhor em casa tem como objetivo atender os preconizados pelos Ministérios de Saúde devido ao advento da Lei 10.424, de 15 de abril de 2002, regulamentando a assistência domiciliar no Sistema Único de Saúde. Inciso 22. Controle de regularizações do Serviço Municipal de Fisioterapia. Visar manter regulamentações no qual o SUS possibilita aplicações a diferentes aspectos visando a promoção e proteção e recuperações de saúde, respeitando a singularidade de oferta de serviços em saúde, sendo fundamental o monitoramento e avaliação do vínculo, processo utilizado na rede de atenção à saúde. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a expedir decreto municipal para regulamentar presente lei, aquilo que o couber. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data da sua promulgação e revogada as disposições em contrário. Atenciosamente, Giovanni Miguel Fianatuf, Prefeito Municipal.
Emenda substitutiva da PLO 024/2019 do Poder Executivo em discussão.
Senhor Presidente.
Pois não.
Boa noite a todos os nobres pares vereadores, a todos que participam, nos prestigiam aqui essa noite e todos que nos acompanham pelo Facebook. É muito interessante esse projeto de lei, porque ele transforma todos esses pequenos projetos aí, que foram descritos aí sucintamente, em uma política pública. Isso é muito importante, né, para que isso se mantenha, para que seja sempre realizado. Nesse aspecto foi importante. Então, nós detectamos aí nas comissões, nas discussões de comissões, a necessidade também de incluir aí a razão pela qual o Executivo nos enviou essa emenda substitutiva, de colocar aí o inciso 19, que é o projeto Independência, que trata justamente de dependentes químicos e familiares, né? Muito importante. E a gente percebe muito que nos dias de hoje, infelizmente, o uso de entorpecentes, né, de drogas, por parte dos jovens, principalmente, tem transformado e para pior a vida de muitas famílias, né? Então é importante um projeto dessa magnitude, que torna uma política pública esses projetos, e que também contemple esse viés aí da sociedade, que é um problema muito sério nos dias atuais. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Luiz Stirmer. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, coloco a emenda substitutiva em aprovação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade. Agora, o projeto, então, 024.
Senhor presidente, eu acho que só leio a súmula, né?
Só a súmula?
É uma questão de
súmula,
ordem, então. Porque o projeto substitutivo já substitui totalmente, só inclui a...
Tudo
a
bem.
O inciso 19.
Súmula. Dispõe sobre implantações do Programa de Política Municipal de Saúde Pública e da Outras Providências.
PLO 024-2019, já com a emenda aprovada, coloco o projeto, então, em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade em primeira votação. Fique despachado para as comissões, então. Já tiveram, né? Mas vão se reunir de novo, não vai precisar mais. Fique despachado as comissões amanhã, na terça-feira.
Indicação 62/2019. Autoria Paulo José Borges Cardoso e Ivan Bontempo. Indica a construção de um parque infantil na Escola Municipal Anita Garibaldi. Os vereadores que subscrevem na atribuição e constante regimento interno das casas de lei indica, nos termos do artigo 174 do regimento interno da presente proposição a ser encaminhada ao senhor prefeito municipal, que gestione junto aos órgãos competentes da administração municipal a possibilidade de construir um parque infantil na Escola Municipal Anita Garibaldi, localizada no distrito de Ouro Verde do Piquiri. Justificativa. O vereador justifica que é necessário garantir que, além de uma boa qualidade de ensino da escola, o poder público também deve garantir opções de lazer para as crianças, tendo em vista que as brincadeiras da atividade física faz parte do desenvolvimento físico, mental e psicológico, bem como auxilia no desenvolvimento da capacidade motora do pequeno, além de ser um meio de lazer que proporciona o momento de descontrações entre os alunos. É importante ressaltar que esse também é um pedido da população do referido distrito, especialmente dos pais de aluno que estuda na escola em questão. SEMAIS pede o apoio dos demais edis deste pleito. Paulo José Borges Cardoso e Ivan Bontempo, vereadores.
Vereadores, para sua manifestação.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhores aqui presentes, quem nos acompanha aí pelas redes sociais, um pedido simples aí, feito pela comunidade, tanto para o vereador Ivo quanto para mim. Então a gente, para economizar discussão e papel, né, vereador, resolvemos fazer uma indicação só, até por respeito, e dizer que eu acho que é uma necessidade extrema para aquela comunidade. A gente sabe que Ouro Verde e Piquiri tem um grande índice de pessoas humildes, pessoas que têm um poder aquisitivo baixo. Muitas vezes essas crianças não têm uma opção de lazer sem ser um brinquedo desse. Então seria justo a questão social, a questão de humanidade até, que se invista em uma opção de lazer para essas crianças. A gente sabe que tem projetos aí de instalação de parques fora da escola, né, públicos, mas para aquelas crianças que estão na escola isso seria importante. Então, um pedido simples e contamos com o apoio aí dos vereadores.
Continua em discussão.
Senhor presidente, vereadores, Também sou favorável ao pedido do Ivo e dos nobres vereadores Ivo e Paulo. E o Paulo foi muito bem na sua justificativa aí. Quando se trata de uma escola, né, a gente sempre tem que estar pensando nos alunos. Ainda mais nos dias de hoje, esse mundo virtual aí. Então, muitos tempos, talvez, que estão fora da escola, estão em casa nesse mundo. Então, é muito interessante para as crianças se interagir entre elas. Então, assim, estão de parabéns. A diretora lá também, a Luana, filha do Ivo, sempre dedicada aí, fazendo um bom trabalho. Então, conto com o meu apoio e acho de grande valia esse parque infantil na Escola Municipal Anitta Garibaldi.
Continua em discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade.
Indicação, data 29/8/2019, autoria Valdir Gonfrel Reis. Indica que sejam viabilizadas placas contendo os nomes de ruas, loteamentos residenciais das Violetas, na residencial, loteamento residencial das Violetas. O vereador que subscreve na distribuição constante do regimento interno dessa Casa de Lei indica, nos termos do artigo 74 do regimento interno, apresente proposições a serem encaminhadas ao seu prefeito municipal, que gestione junto aos órgãos competentes da administração municipal a possibilidade de viabilizar placas contendo o nome das ruas de loteamento residencial das Violetas. A justificativa. O vereador justifica que o bairro residencial das Violetas não possui placas de identificação contendo os nomes de ruas, portanto, é necessário que sejam tomadas providências em relação a essa situação, uma vez que ausências de placas e identificações de nome de ruas gera uma série de transtornos aos moradores, sendo em vista que torna dificultosa a entrega de correspondência por parte dos Correios, bem como dificulta também a localização da residência, quando há necessidade da Secretaria de Saúde buscar paciente em suas casas, para consultar, para consultas, tratamentos, atendimentos e emergências, dentre outros. É importante ressaltar que este é um pedido da população. Sem mais, pede o apoio dos demais edis para aprovação da presente indicações. Valmir Gronfel Reis, vereador.
Vereador Valmir, para as suas manifestações.
Senhor presidente, a justificativa ela segue pela indicação, mas só queria me manifestar a respeito que seria mais essa indicação um reforço com respeito ao nobre vereador Paulinho, que já fez algum tempo atrás essa mesma indicação pedindo. Então a gente gostaria que fosse atendido pelo prefeito e pudesse assim atender as indicações daquela localidade.
Continua em discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade.
Indicação 66/2019, autoria Paulo José Borges Cardoso. Indica providência quanto à iluminação pública na via marginal da rodovia 369, em especial no bairro Alvorada do Sol. O vereador que subscreve na distribuição constante do regimento interno das casas de leis indica, nos termos do artigo 174 do regimento interno, apresente proposições a serem encaminhadas ao seu prefeito municipal, gestando junto aos órgãos competentes da administração municipal a possibilidade de instalar iluminação pública na via marginal na rodovia BR-369, especialmente no perímetro do bairro Alvorada do Sol. Justificativa. O vereador justifica que a iluminação pública é essencial de qualidade de vida na cidade. Está diretamente ligada à segurança, pois previne criminalidades e, além disso, estimula o comércio, embeleza áreas urbanas, destaca e valoriza os prédios, praças, paisagens e permite melhor aproveitamento nas áreas de lazer. O bairro Alvorada do Sol é separado da área urbana da sede municipal pela rodovia, que após as obras de duplicação acentuou a tal separação, uma vez que a população não consegue mais simplesmente atravessar a rodovia antes a elevação da mesma. A instalação de obstáculos para este fim em prol da segurança de trânsito. Contudo, a população, para acessar a cidade ou retornar às suas casas, se vê obrigada a utilizar o trevo Perosa ou Santa Catarina, tendo que caminhar pela marginal totalmente no escuro, situações que oferecem grau de risco e de acidente e abre espaço para criminalidade. Por esse motivo, o vereador apresenta o apoio abaixo assinado e providenciado pela população local, que conta com 220 assinaturas, situações que demonstram os anseios da localidade e resguardar a sua integridade física. Portanto, indica ao senhor prefeito municipal a providência necessária pelos órgãos Departamento de Estrutura Municipal e pela empresa responsável e pela execução de obras e duplicação, a fim de sanar com a maior brevidade possível o problema. Paulo José Borges Cardoso, vereador. Todos os vereadores. É, e aqui tem a assinatura de todos os vereadores, que acho que o vereador Paulo pediu, né?
Vereador Paulo Raio X, para a manifestação.
Bom, novamente, boa noite a todos, em especial aos representantes aí do Alvorada do Sol. Bairro Alvorada do Sol, e agradecer também o apoio de todos os vereadores nessa indicação. Alvorada do Sol é um bairro que sempre foi meio que esquecido pelas administrações, e agora uma situação mais complicada. A gente sabe que a rodovia acabou dividindo, né, a parte do município, da cidade, e o Alvorada do Sol ficou para o lado de lá da rodovia. Teremos agora, até já ouvi, já vi que foi publicado aí um investimento lá no bairro, e na semana passada eu fui convocado aí pelos moradores para uma reunião lá e para ver em loco, né, a situação que estava. E realmente eu fui, e realmente é complicado, é uma penumbra, um breu, as pessoas saírem de suas casas para ir até o Trevo Perosa ou até o Trevo Santa Catarina, totalmente escuro. Inclusive ontem eu vi um vídeo aí que foi postado também por uma moradora, que pode mostrar para quem não quiser ir lá, não precisa nem ir lá para ver o quanto é escuro, é só ver esse vídeo aí que vai perceber. E no dia a gente conversou e aí achou que o ideal seria isso, fazer uma bastinada aí para todos os moradores. A gente sabe que a gente aqui tem a condição de pedir, se manifestar, apoiar, mas quando a própria comunidade se manifesta, tem mais força. Eu não sei se a responsabilidade é do município, se é da COPEL, se é do DR ou da Viapar, mas que existe essa necessidade independente de quem seja. Então, eu acho que nós temos aqui que unir forças e pedir providências urgentes. Não é aguardar isso, aguardar aquilo. Isso é urgente, é uma coisa, é uma necessidade para ontem, essa iluminação, porque realmente está perigoso. Está perigoso em todos os sentidos essa situação. Eu tenho certeza que o executivo aí vai usar do bom senso e vai verificar isso com urgência, porque é uma comunidade que realmente ficou para o lado de lá, ficou dividida e precisa, sim, essa, com urgência, no mínimo, essa iluminação para que possam se deslocar com mais segurança aí de suas casas. Apesar de estarem próximas da BR, da rodovia, mesmo que a iluminação é perigoso, mas se for iluminado é menos perigoso. Então eu peço o apoio de todo mundo aí para que a gente encampe essa briga, encampe essa luta aí, juntos, né, unindo força aí com a comunidade, para que a gente consiga urgentemente resolver esse problema desses moradores. Obrigado.
Obrigado, vereador. Continua em discussão.
Senhor presidente.
Pois não, vereador.
Quero me manifestar a respeito também dessa indicação do nobre vereador Paulo e dizer que, algum tempo atrás, no decorrer das obras dessa rodovia, nós, andando ali há tempos atrás, vimos a falta, né, que não existia no projeto a iluminação pública. Não só a iluminação pública, mas as árvores, o arborismo que existe também nas marginais também não existe. Lá na época a gente fez junto, existe uma comissão feita por essa casa, não sei qual dos vereadores que participam daquela comissão, e junto com isso, lá na época fizemos uma indicação, colocando, e foi levada a Curitiba, nos órgãos competentes, para que tivessem tomadas providências com respeito à iluminação pública, para que não fosse e não chegasse agora a ter que a administração municipal arcasse com esses custos, mas sim a Viapar ou o DR, alguém que fizesse essa iluminação pública e o arborismo junto nas marginais do nosso município. E acho, sim, vereador Paulo, louvável, e pode contar com o meu apoio.
Obrigado, vereador. Continua a discussão.
Senhor presidente.
Pois não.
Quero aqui expressar o meu apoio também a essa reivindicação da população do bairro Alvorada. É muito importante que tenha essa iluminação. A gente sabe que isso se faz necessário. Sabemos das dificuldades, né, que nós, vereadores, temos em relação a fazer indicações, né, porque é apenas uma sugestão que se faz para o Executivo, e nesse caso, o que a gente precisa, no mínimo, que o Executivo vá interceder, né, pela população, nesse pedido, junto a essa empresa concessionária que tenta fugir da responsabilidade de fazer a iluminação que, no meu ponto de vista, no meu modo de ver e da maioria dos vereadores aqui, eu acredito, é que, obrigação deles. Em todos os locais que você vê que foram feitas duplicações no perímetro urbano que tem marginal, é feito junto já o projeto de iluminação. Então não teríamos que nós estar aqui discutindo e reivindicando isso se essa concessionária cumprisse com o seu papel. Então cabe agora a nós pedirmos aí ao prefeito, né, e louvável a iniciativa do Paulo nesse sentido. É esse o papel do vereador, né, ouvir a população e transferir para o executivo aquilo que é, né, em termos de obra. E pelo menos eu acho que o prefeito, eles respeitam mais, porque nós vereadores, esse pessoal dessa concessionária tem simplesmente não tem ouvido nada do que a gente tem pedido. Tá sendo difícil lidar e tratar com esse povo. Mas eu acredito que o prefeito vai conseguir convencê-los a executar isso aí, porque eu acho que o município não deve arcar com essa despesa, que é a responsabilidade deles. Muito obrigado.
Obrigado. Continua a discussão.
Senhor presidente, vereadores, conforme também aí já foi colocado, que teve um abaixo-assinado em torno de 200 e poucos assinaturas, acredito que quase unânime lá os moradores assinaram, e também o vereador, como autor da indicação, apresentou, nós todos os vereadores assinemos apoiando, porque é um negócio interessante e a gente sabe do problema. Então essa obra trouxe alguns benefícios aí para nosso município, mas também agora está ficando os problemas para correr atrás e resolver. Foi bem colocado aí que é uma rodovia federal, mas é concedida aí um anel de integração aí com a Viapar, governo, DR, então talvez o problema é amplo. E a gente já tem outros problemas aí da saída para Santa Rosa, que a gente também já lutou aí para algumas melhorias que ficou defeito por parte deles, e a gente sabe que é difícil. Então, assim, o que eu posso dizer, que eu estou também à disposição, quero apoio essa indicação, nada mais justo aí os moradores ter essa segurança, essa tranquilidade ali de trafegar, porque estão trabalhando, estão levando seus filhos nas escolas, talvez estão o posto de saúde, trabalhadores, né, o nosso povo de Corbelli. Então, eu acho que assim a gente tem que também aproveitar as oportunidades quando a gente está com nossos deputados estaduais, talvez levar a eles, que representam o governo, e talvez conseguir um recurso. Então, a gente muitas vezes é cobrado, que talvez é colocado algumas verbas que vêm já destinadas, mas talvez venha através do deputado, do vereador, o vereador acaba entregando. Essa seria uma emenda e uma verba que seria de grande interesse para os moradores e para a nossa cidade. Então, fica aí uma ideia para a gente lutar junto ao governo estado, governo federal, tentar algum recurso para essa melhoria aí e trazer essa segurança e essa tranquilidade aos moradores do Alvorada do Sol.
Obrigado, vereador. Continua em discussão.
Senhor presidente, nobres vereadores, aos moradores do Alvorada do Sol, meu boa noite. Dizer que também somos favoráveis, né? Aliás, somos favoráveis aí a todas as ações em que a população aí tem essa iniciativa. E quero parabenizar o pessoal aí do Alvorada do Sol, que sempre aí estão guerreando pelos seus direitos, né, ali daquele bairro, né, visto quando começou ali essa duplicação, foi um furdunço danado ali, nós tivemos que correr muito para que eles tomassem algumas providências ali que estavam sendo feitas meio de qualquer jeito. Fomos em Maringá, atrás de algumas melhorias que ainda não estavam no projeto, né. Então, quero aqui dizer que nós somos, sim, favoráveis a toda e qualquer iniciativa da população. E quer dizer que agora, ainda mais se isso for feito aí pelo município, dizer que agora nós temos aí um caminhão que pode realmente ter mais facilidade, inclusive, para fazer esses trabalhos. Então, parabéns aos moradores do Alvorada do Sol, parabéns ao Paulo aí pela iniciativa aí também.
Continua em discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais pauta para a ordem do dia, convido a assessora Ana para que passe a ficha de inscrição para fazer uso da tribuna. Convido o vereador Vomil Grão Felreis Unene para fazer uso da tribuna.
Oi. Senhor presidente, vereadores, pessoas que nos prestigiam e as que nos ouvem e vê pela TV Câmara. Eu, boa noite. Quero me manifestar sobre três itens aqui a respeito do que ocorreu durante a semana. E andam falando aí a respeito sobre os editais que andam acontecendo na Prefeitura e sobre o portal da transparência. Então, como as pessoas andam comentando nos meios de comunicação, e nós não temos quase essa oportunidade de fazê-lo isso, vamos usar aqui agora toda segunda-feira, cada segunda-feira, falando alguns pontos que aconteceu nas licitações de Corbélia. Eu quero deixar, então, a população informada sobre algumas licitações que acontecem. E deixar que os senhores possam ali ficar aí pensando se está certo ou errado. Então, quero falar alguma licitação que aconteceu no ano de 2018. Vou relatar três para os senhores aqui. Pasme, meus senhores, pasme. No ano de 2018, a administração municipal gastou em erva mate de chimarrão, R$ 49.936 em erva mate de chimarrão. Vou relatar mais algumas para vocês aqui. Quanto a, ou haveria alguma coisa mais necessária para o município, foi se licitar R$ 50.000 em erva mate. Quero também aqui dizer que, no ano de 2018, corria nas redes sociais que faltavam papel higiênico nos postos de saúde, copos e de várias outras coisas. Mas a nossa administração comprou, licitou R$ 27.000 em guardanapo. Se os senhores imaginar o montante que dê isso. Então, isso aqui é para deixar que os senhores fiquem indagando durante a semana sobre essas licitações. E toda segunda-feira, irei relatar algumas que andam acontecendo no nosso município. Isso em 2018. Também agora quero mudar um pouquinho o assunto e falar sobre uma indicação que passou por essa casa, um requerimento, através do nosso vereador Paulo José Cardoso, referente à orientação de trânsito na esquina das avenidas Rio Grande do Sul e Avenida Minas Gerais. De dizer que realmente é uma proposição importante, tanto que foi aprovado por nós aqui nessa casa. De fato, um semáforo resolveria todo o problema ali. Ou na falta deste, o melhor seria ter mantido a preferencial na Avenida Rio Grande do Sul. Porém, isso foi uma falha no projeto. Se é que houve algum projeto. Vale salientar também que para fazer adequações ali implantadas, houve um custo e foi empregado dinheiro público ali. E qualquer alteração a ser feita irá gerar uma nova despesa, ou seja, mais dinheiro público gastado onde já houve despesas e não trouxe nenhum resultado. Tudo isso por falta de planejamento ou mal planejado. Nem sequer uma audiência pública foi realizada para saber se a opinião do contribuinte, que se tivesse opinado antes, não estaria tanta crítica acontecendo. Por isso, senhores vereadores, sou favorável, sim, de que haja feita adequações naquele cruzamento, de que venha atender satisfatoriamente quem por ali trafega. Porém, defendendo a tese de que os custos dessa adequação sejam arcados por quem cometeu o erro. E se entenderem que não foi erro e que não há responsabilidade a ser apurada, irei buscar resposta junto ao judiciário, através de uma ação civil pública. Pois inadmissível, nos dias de hoje, vemos obras públicas sendo feitas e refeitas, num total descaso com o contribuinte. A administração deve olhar com mais atenção aos projetos que querem desenvolver com o nosso dinheiro. Não dá para fazer uma hoje e achar que não ficou boa e amanhã desfazer, desperdiçando recursos que poderiam ser aplicados com mais eficiência. Se vão fazer algo, antes de planejarem, estudem, façam e projetem adequado à nossa realidade, realizando audiências públicas, gastem o necessário para gastar uma só vez, ou então assuma o risco de responder uma ação civil pública, onde responsável pela má gestão dos recursos públicos será cobrado por suas falhas. Aliás, fica a sugestão para que as adequações que precisarem serem feitas ali, na esquina do Sicredi, sejam custeadas pelo prefeito, ou então por quem planejou aquilo, porém jamais com o dinheiro público. O contribuinte não pode ser onerado por erros que não o cometeu. Senhor presidente, também quero dizer então que, através disso, entrarei com uma ação civil pública, com respeito, se ali for feita alguma coisa, que seja onerado quem ali fez o erro. Segundo, agora também quero me manifestar, senhor presidente, e agora de uma maneira mais tranquila, dizer que hoje chega Corbélia, o meu sobrinho, o meu afilhado, o primo do vereador Juliano, o nosso promotor público do estado do Paraná. Primeira vez na história de Corbélia, um filho de Corbélia é promotor. Então, quero aqui dizer do meu orgulho de ter o meu sobrinho, o meu afilhado, como promotor. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Nene. Convido para fazer uso da palavra na tribuna o vereador Paulo do Raio X.
Novamente, meu boa noite a todos. Cumprimentar Maria, que chegou aí, até eu comentei o vídeo que ela publicou ontem, né? Quem quiser ver a situação lá do Alvorada do Sol, acho que acessar a página dela, que ela vai ser possível acompanhar isso. Parabenizar pelas 220 assinaturas, rapidinho, né, que se conseguiu, mostra realmente que estão todos preocupados, todos unidos aí para conseguir resolver aquela situação que é urgente. Eu quero aqui só utilizar esse espaço para falar de licitações também, como falou o vereador Valmir, só que para falar de três licitações que foram publicadas aí no portal de Transparência nos últimos dias, e se refere inclusive ao Alvorada do Sol. Salvo engano, na quinta ou sexta-feira publicou-se aí o edital para aquela obra, que é uma obra importante. Depois dessa obra, muitas outras poderão ser feitas, mas é uma obra que necessita aí de drenagem, de várias questões aí, que demandam um valor até expressivo, acho que próximo a R$300 mil, que vai ser investido lá, e depois, com certeza, poderá ser até, a gente pode sugerir para todos os vereadores também buscar emendas aí, como falou o vereador Juliano, é importante que a gente possa fazer isso, para recapar aquelas ruas lá, fazer uma revitalização, melhorar a iluminação também do bairro em si, que é um bairro, como eu falei, sempre foi meio que esquecido aí pelas administrações. Esperamos que as coisas mudem e que sejam melhor valorizados. Outro edital que foi publicado é a revitalização daquelas ruas em volta do lago, onde havia aquele buraco lá que ficou por muito tempo e foi resolvido no início da gestão. E aquelas ruas ficaram, uns pedaços dela pelo menos, sem asfalto, sem calçamento, e agora se publicou mais uma licitação para resolver aquele problema. E tem mais um edital que foi publicado aí de cerca de R$900 mil para diversos recapes de diversas ruas aí do nosso município, que ainda está faltando, cerca de 20 mil metros quadrados de CBUQ, para recapar muitas ruas aí, não sei se os senhores acompanharam pelo portal de transparência, mas foi publicado. Então eu fico feliz de ver que as obras continuam acontecendo, que as contas estão todas pagas, e conseguindo fazer, continuar com as obras. Eu quero me manifestar também favorável aí ao que falou o vereador Volmir, com relação àquele cruzamento lá das duas avenidas. Eu não sei se está errado, se está certo aquilo lá. A minha o meu, minha indicação aqui foi para atender a parcela da população, pessoas que não estão se adaptando ali naquele cruzamento. Eu não sei se houve falha, não sei se houve alguém errou com isso, que tem que pagar. Se errou, tem que pagar sim. A minha dúvida é se agora com isso, talvez se mantenha do jeito que está, porque talvez dentro da legalidade esteja correto daquela forma que está. Boa noite, obrigado a todos.
Obrigado, vereador Paulo do Raio X. Convido o vice-presidente da Casa, Gaúcho da Farmácia, que assuma que eu possa me pronunciar na tribuna.
Assuma a presidência e convido a vereadora Eli para fazer uso da palavra na tribuna.
Nobres edis, a todos que se fazem presente aqui nesta noite, os que nos acompanham pela televisão legislativa, e hoje em especial aos moradores do Alvorada do Sol, que depois de passar aí por muitas dificuldades, né, está tendo aí já o retorno, perímetro urbano quase concluído, e mais essas infraestruturas que serão realizadas aí, já é um bom começo, uma boa melhora, um merecimento aí dos moradores que já muito sofreram lá no bairro, mas os resultados estão aí e sem dúvida nenhuma, vocês são merecedores, nós acompanhamos aí toda a trajetória, depois da chuva vem o sol e com certeza quem ganha é os moradores do bairro com nosso total apoio e são merecedores. Participei no sábado do filme Motoqueiros Mercenários, assisti o filme lá no Centro Cultural, parabenizar o Dariva Lopes, o Soder e o Jaciano Ecker e todos os que participaram do filme, e dizer do filme ser muito bom, praticamente pode-se dizer é um filme profissional, e teve aí o meu apoio, tenho certeza que tem o apoio desta casa aqui também, de todos os vereadores, e a população está pedindo aí mais apresentações, parece que no próximo sábado, o Paulinho Zaquete não teve tempo, então, em especial o Paulinho Zaquete, né, Paulinho? Vai estar lá no sábado também, então, fica o convite aí novamente, vale a pena ir lá prestigiar. Comemoração do dia 7 de setembro, ocorreu lá no ginásio de esporte Senador José Rich, com os alunos dos colégios e as autoridades. Com certeza, na minha opinião, eu, como já servi o quartel, gostaria que o 7 de setembro tivesse desfile, né? Mas esse ano ainda não foi possível. Talvez aí, no próximo ano, consigamos, porque é de suma importância valorizarmos o nosso município, o nosso estado, o nosso Brasil, valorizar a nossa mãe pátria, porque assim nós somaremos cada vez mais com cidadãos comprometidos. Participei aí da última reunião do CONSEG, juntamente com o presidente Márcio Marafon, capitão Lucas, a promotora doutora Cláudia, a juíza e demais integrantes, onde estão aí regularizados agora os pagamentos da internet e outros conteúdos aí que estão sendo ainda também programado e outras câmeras que serão ainda também instaladas. Participei do Comadere e Mater, que foi aqui no Rancho Mundo, onde teve aí o distribuidor de calcário, um distribuidor de esterco sólido e líquido e uma plaina. Então, muito bom, importante aos pequenos agricultores, esse apoio aí junto à Itaipu Binacional, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que também se fizeram presentes, e agricultores do nosso município aí do interior, que lá também estiveram, o responsável pela Emater, o Marcos, também do Comadero, o Jairo, agricultores, o vice-prefeito também esteve lá, D'Angelis Deck, onde é muito bom, necessário e importante para os carreadores das propriedades dos nossos municípios. Isso aí é um primeiro passo. Quem sabe aí, mais para frente, mais alguns equipamentos para outras comunidades. E com isso, vai ajudar muito na administração, pois com esse maquinário, acaba aí até diminuindo em 80% o trabalho
dos carregadores, então, dos agricultores do nosso município. Mais um passo aí importante, e também junto nessa parceria com a administração e a Itaipu Binacional, então, de suma importância aqui para o nosso município. Participei também da 43ª Romaria a Nossa Senhora da Salete, lá no Braganey, onde se teve presente aí pessoas de diversos municípios do estado do Paraná e também até de outros estados. A Romaria aí, um momento para agradecer, para pagar promessas, pedir bênçãos, ou também um apenas como reflexão e fé. São muitos os motivos que levam os devotos a participarem da Romaria do Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Salete, em Braganey, que chega aí a essa 43ª edição. E o padre lá, o Edevanderson Cordeiro, padre Edevanderson Cordeiro, conta que este é o momento aí de sermos peregrinos, como Maria também foi. Falou que teve aí 400 pessoas como voluntários tá lá participando para poder, então, atender toda a população, onde passou mais aí de 5 mil pessoas lá no Braganey. Quero aqui convidar os nobres edis para esta quarta-feira, dia 11, às 19h30, nesta casa. Entregaremos aí o título de cidadão honorário ao ex-deputado estadual Duílio Genário, que está com sua saúde bem debilitada, mas que, com certeza, sem medo de errar aqui, foi o deputado estadual que mais contribuiu com esse município de Corbélia, sem dúvida nenhuma. E também o ex-deputado federal Dilceu Espirafico, que nos seus 7 mandatos trouxe mais de 35 milhões para esse município. Então, é uma homenagem singela, né? Assim, deveria ser muito mais, porque esses sim mereceram os votos do nosso município. Esses sim, nós tivemos honra de votar em deputados com capacidade, com transparência e comprometimento, começando desde o centro de evento, que é uma das conquistas aí do Dilceu Espirafico. E na saúde, o Duílio Genari foi o pai da saúde desse município. Isso sim nos orgulha, e muito, porque acertado o voto em pessoas que realmente contribuíram com este município. Nesta quarta, então, dia 11, às 19h30, a presença de todos os nobres edis, servidores e da população de Corbélia. Obrigado.
Não havendo mais uso da tribuna, devolvo a presidência para o vereador Eli Stefanello.
Reassumo a presidência. Amanhã, reunião das comissões.
Amanhã, às 9h, reunião das comissões.
Agradeço a todos. Próxima sessão, dia 16, e declaro encerrada a sessão.